Boa noite a toda a população de Jaci, que nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube, a população que está aqui no plenário, meu boa noite. Mais uma segunda-feira, né? Mais uma reunião ordinária. Vamos começar com a graça de Deus.
36ª reunião ordinária, 18 de novembro de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Nico do Zé Onofre. Vereadora Olívia Dani. Vereador Bié.
Presente.
Vereador Célio Espetim, presente. Vereador presidente Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Rogério Tungas.
Presente.
Vereador Nelson da Funerária. Vereador Elton da Ambulância. Vereador Banana. Comunico o senhor presidente que o vereador Nelson encontra-se ausente.
Obrigado, vereador Célio. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação às proposições, indicação número 55, subscrito pelo vereador presidente Júnior Pereira de Oliveira, submeto à aprovação dos nomes pares, no sentido do artigo 103 do regimento interno desta casa, expediente a ser encaminhado para o secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Leonel Luiz da Paixão, solicitando que, no mais breve espaço de tempo, seja efetuada a limpeza do prédio escolar em construção na rua João Francisco Lopes, em frente à sede desta Câmara Municipal, tendo em vista reclamações apresentadas a este vereador por mães e alunos, dando conta que no local existem animais peçonhentos que estão invadindo as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil, professora Darlene Aparecida Alvarenga, colocando em risco a segurança e saúde dos alunos, demais profissionais de educação e pessoas que frequentam o referido educandário. Nesse termo, espero a Rosa Fermental das sessões de 18 de novembro de 2024. Em relação aos projetos, consta para votação o projeto de lei complementar número 7 de 2024, que altera os anexos 1, 2 e 3 da Lei Complementar Municipal 758, de 8 de janeiro de 2003. Senhor presidente, o comunicado e a proposição em pauta.
Obrigado, Ranieri. Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores, os funcionários dessa casa, nosso jurídico, boa noite, a população que está no plenário dessa casa e também que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube. Bom, foi um final de semana atípico, né, para nós e jacienses, porque, infelizmente, perdemos algumas vidas aqui no nosso município. Independente de qual foi a causa, se foi saúde ou outro motivo, temos famílias ilutadas, né, pais, mães sofrendo. E o que a gente tem que ter cuidado hoje é como está o relacionamento com o seu filho. A gente tem que ter muito cuidado de como, né, falar com os nossos filhos hoje. Hoje é a geração Z, não é isso? Não é isso? Geração Z. Tudo tem que ter muito cuidado para falar. Antigamente, o pau quebrava. A minha mãe me educava do jeito antigo que todo mundo conhece, foi educado e não tem ninguém traumatizado hoje. Né? Mas eu não estou aqui defendendo ninguém espancar ninguém, doutor Lauro, porque senão pode ter alguém, porventura, né, distorcer o que eu estou falando aqui. Estou falando de repreender na hora de repreender, elogiar na hora de elogiar, ser mais presente e dar menos presente, que eu acho que é isso que acontece nos dias de hoje, né? Com a falta de tempo de todo mundo. Mas todos nós temos um tempinho para fazer uma coisa ou outra, senhores vereadores. Então eu acho que a gente também tem que ter um tempinho para nossa família, para estruturar a nossa família, vendo que estamos vivendo dias difíceis, né? Mas peço a Deus, né, que ilumine, né, o coração de cada família lutada, dê força, perseverança e que não percam a fé em Deus. Porque só Jesus Cristo pode abrandar essa dor, porque acabar com ela não vai. Só quem é pai, só quem é mãe, sabe a dor de perder um filho, né? Então, que Deus dê muita força, né, e coragem, que vocês não percam a fé. Porque é só o nosso soberano Jesus Cristo que pode dar força e discernimento para cada um de nós. Tendo feito essas considerações, senhores vereadores, população de Jaci, recebi uma mensagem, né, de uma mãe, no qual fala da limpeza, né, de alguns imóveis da prefeitura. Nós temos aqui, essa mãe em específico citou a CEMEI Darlene, mas a gente já recebeu, outros vereadores aqui já receberam também, né, algumas denúncias de rato, barata, escorpião. Então, a gente, como poder público, nós temos obrigação de zelar pelas nossas crianças. Nós temos obrigação de zelar pelas nossas crianças, porque os pais dessas crianças pagam os nossos salários. Os pais dessas crianças saíram de casa em outubro de 2020, para votar no poder público que hoje está em vigência ainda, até dia 31 de dezembro. Ah, Juninho, está acabando o ano. Beleza, terminaram as aulas? E se até o término das aulas acontecer um acidente com alguma criança, com um animal peçonhento? A culpa é nossa. Mas eu estou fazendo a minha parte, que é passar a cobrança da população para o executivo e a secretaria responsável. Outra coisa é sobre as estradas rurais. Hoje recebi também uma ligação, no qual não pude atender porque eu estava no velório, mas a pessoa me enviou uma mensagem falando que ali perto do... Esqueci o nome dele. Como ele chama? Eu acho que ele é cunhado do Jander. O Pereira. Pereira, né? Faz pinga. Então, ali, aquela perto da ponte ali, né, no Passo Ribeirão ali perto, que a estrada está sendo tomada pela vegetação, né? Então, o vereador Nico, ele passou lá, então, ele sabe que procede a informação, né? Bem como ainda não foi feito nada quanto ali no Passa 3, no Embezal. E infelizmente, né, seus vereadores, é um absurdo falar que não tem diesel agora, porque tudo que foi pedido para ser liberado aqui nessa casa foi liberado. Agora eu não vejo live nenhuma assumindo a culpa. Eu não vejo live. Eu vi a live atacando o vereador Olívio, que não tinha nada a ver com isso, atacando o vereador Célio, que ele estava na condição de vereador, de pedir vista, estudando projeto. Porque é muito fácil mandar um projeto para cá pedindo dinheiro, atacando todo mundo, querendo urgência no projeto, fazendo aquela pressão, incitando a população contra o vereador Célio, e fala que não tem diesel. Isso aí daí eu não consigo aceitar. É inaceitável, né? Eu acredito que não deve ser esse o motivo, não. Acredito, tendo em vista que já foram cortados vários serviços do município. Aí fala assim, o professor tal tá de férias, mentira. Férias em novembro? Que porcaria de férias em novembro é esse? É porque não tem mais contrato com os professores até então. Por quê? O dinheiro que foi pedido era para não parar os serviços. Por que tem serviço aí que vai voltar só em janeiro, então? O nosso prefeito, ele é tão bom de papo, bom de garganta, faz live, chora, coloca uma venda nos olhos para enganar a população. Até dia 31 de dezembro, eu não vou faltar com a verdade e nem vou deixar de mostrar o desmanzelo do executivo para com a população. E desafio qualquer um de provar que eu estou falando mentira. Desafio lançado. Porque nós fomos atacados, o Célio foi ameaçado. Eu também fui. O Célio foi ameaçado. A família dele foi ameaçada. E agora? Por que que esses serviços pararam? Por que, prefeito? Uma pergunta que eu faço para o senhor e convido o senhor para vir até a Câmara explicar para a população. Ou faz uma live. Nós liberamos quase 8 milhões de reais, senhores e senhoras que estão nos assistindo. Quase 8 milhões de reais. Para alguns serviços serem cortados. Psicólogos, o psicólogo até então já tinha 2 meses que não recebia. E eu não estou aqui para faltar com a verdade com a população de Jaci. Não recebo o meu subsídio para mentir ou mascarar a mentira do prefeito. É uma vergonha quando o vereador vem aqui e defende o erro. É uma vergonha. Aí depois fala assim, o Juninho ataca fulano, Juninho. Nunca ataquei ninguém. Eu contra-ataquei as mentiras que foram lançadas. E com veemência vou continuar trabalhando com a honestidade e a verdade. A gente tem projeto aqui que está na pauta, né, que é mais uma emenda, né, do plano diretor. Eu não consigo entender uma administração que demora mais de um ano para mandar o plano diretor para a Câmara Municipal de Jaci. Emendas mandam um monte. Quero saber do plano diretor. Porque tem algumas pessoas que precisam do plano diretor. Porque a emenda que essa pessoa precisa não foi mandada para cá. Porque não pode fazer nada naquela área. Será que é só naquela área? Será que é só essa pessoa não está sendo beneficiada por algum motivo? Quando a gente foi atacado, né, porque demora votar um projeto, demora votar outro projeto, eu fiz um requerimento há um mês perguntando sobre os documentos do CAGEC. Ele não teve, ele que eu falo, o prefeito, ele não teve a hombridade até hoje de mandar a documentação e o porquê que o CAGEC está irregular. Por quê? Vereador Olívia e eu ganhamos 3 academias por causa do CAGEC irregular, a população teve um prejuízo por causa disso. E a gente vem lutando, ó, tem um ano. O carro que a vereadora Olívia e eu ganhamos para a população. Porque vocês nos pagam para a gente correr atrás. E aí, quando a gente é agraciado, a população é agraciada, cadê o carro? Foi comprado? Não foi comprado. Cadê o ônibus que o vereador Corguinho ganhou e a gente votou uma contrapartida aqui que era urgente? Cadê o ônibus? Até hoje nada. O Conselho Tutelar também está sendo prejudicado por causa do CAGEC irregular. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Quando era para atacar os vereadores, era live um em cima da outra e um secretário montando um em cima do outro para ver quem saía mais bonito no vídeo. E hoje está todo mundo aí com o rabinho entre as pernas, por quê? Não tem como fazer mais nada. Toda enganação que foi dita aos 7 cantos aí, ó, aos 7 ventos, né? Aos 4 cantos de Jaci. E o que eu falei, o que eu venho falando desde março, aconteceu tudo. Contratos que venceriam dia 18 de dezembro foram desfeitos. E depois, eu não tenho razão, eu sou brigão. Aí nas redes sociais, algumas pessoas ficam falando que eu faço igual o prefeito, que é atacar. Nunca. Nunca. Nunca desrespeitei ninguém. Os vereadores estão aqui, ó, de prova. Nunca desrespeitei ninguém. Igual eu, como presidente da Câmara, fui desrespeitado no evento da formatura dos bombeiros mirim. Essa Câmara votou o mais rápido possível o projeto dos bombeiros. Eu fui o único a ser deixado de lado na mesa de autoridades. Claro que ia acontecer isso. Porque eu coloco o dedo é onde dói mesmo. E eu não estou aqui para passar pano para ninguém. E não vou passar pano para ninguém. O que tiver de certo, beleza. Os vereadores da base são obrigados a mostrar. Parabéns, vereadores da base, que fizeram isso com maestria. Só que todos têm que entender também que os vereadores da oposição, que é oposição ao erro e não ao prefeito, nunca foi oposição ao prefeito. Nós temos que mostrar os erros e o que não foi feito mesmo. É nossa obrigação, hein? Senão fica tudo bonito. Forro de 1 milhão e tantos de reais aí, vazando água. É bonito isso? Dinheiro não está saindo do bolso dele, né? É fácil falar. Dinheiro, a prefeitura não é banco. Mas também tem que ter inteligência para gastar o dinheiro. Ainda mais quando a pessoa precisa do serviço público, fala que ela tem que entrar na justiça, a pessoa entra na justiça, eles entram com recurso. Bom, mais uma vez, pois é, então, o que eu fico indignado, né, com os ataques que foram feitos à Câmara Municipal de Jaci, né, alguns vereadores aqui, que cumprem com a sua obrigação, sempre cumpriu. Quando ataca a Câmara de Jaci, que a Câmara fica protelando, né, segurando o projeto, nenhum. O que demorou sair, né, para votar foi o do cemitério, e mesmo assim, quando foi votado, demorou para colocar em funcionamento o cemitério. E até a gente podia até fazer um requerimento para ver se realmente tem a documentação do cemitério para funcionar. Não, já tem gente enterrado lá.
Não tem.
Então a gente tem que ver isso tudo aí, porque é muito fácil atacar, né, com mentiras. Aí na hora que a bomba realmente cai e desmascara todo mundo, eu não vejo uma live falando por que interrompeu realmente alguns serviços em Jaci. E eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para falar a verdade. E Deus gosta da verdade. Não é porque uma mentira é falada várias vezes que ela vai se tornar verdade, não. Muita gente fala, Juninho, você é repetitivo, você fala a mesma coisa. Óbvio que eu vou falar a mesma coisa. Por quê? A verdade é uma só, a mentira que tem que ser dita, várias mentiras para mascarar as primeiras. Essa que é a verdade. Mas enfim, estou esperando há um mês o documento que eu fiz o requerimento. E até hoje não veio. Quando é projeto de suplementação, vem no estalar de dedos. Ele chega aqui na hora do almoço, aí, se a gente não vota, nós somos atacados. Que a culpa da burrice é da Câmara. Não aceito. Não aceito ninguém tentar denegrir a imagem da Câmara. A Câmara foi uma das melhores? Foi. É. E continuará sendo até dia 31 de dezembro. Quando o vereador Rogério e eu e os outros 7 vereadores, ele, o BE, e os outros 8, os 6, né, Rogério? Vereadores, assumir. E faremos um brilhante trabalho também, vereador Bié, vereador Marcelo, Rogério. Nós vamos continuar fazendo um excelente trabalho, como sempre foi feito nessa Câmara. Espero, né, que até a próxima semana, né, a gente receba essa documentação para deixar bem claro para a população de Jaci mais alguns pontos. Bom, quero agradecer, né, o convite, né, do Consani, da Secretaria de Educação, também da paróquia, para os eventos. Né? Tem mais algum que eu esqueci, Big Brother? Da assistência social. Então, gostaria de agradecer o convite de todos e já passo para os demais vereadores. Então, até o momento, eu espero que semana que vem a documentação requerida pela presidência da Câmara esteja sobre a minha mesa. Então, meu boa noite a todos. Obrigado, Nelson. O Consórcio Regional de Saneamento Básico. É o convite para participar de uma reunião que vai ser na UFLA. Dia 3 de dezembro, às 8 horas, no Anfiteatro da Agricultura, do Departamento de Agricultura. De nada, vereadora Olívia. Rede Sul Mineira de Bancos de Alimentos, né, que é da Secretaria da Dona Maria do Socorro Félix, que vai ser dia 26/11. De 8h30 às 11h30. Então, os vereadores estão convidados. Depois vamos passar na linha de transmissão, né? Então, passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Olívia.
Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico, servidores da casa. Boa noite aos senhores aqui presentes e toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo YouTube. Mais uma reunião, né, com a graça de Deus. E também, né, estamos aqui terminando, né, as nossas reuniões ordinárias e o nosso mandato. Para quem, né, não vai estar mais aqui, não é igual ao Biel, ao Juninho e ao Rogério. Mas estaremos aqui, né, fazendo parte também, né, porque uma vez político, né, gente, a gente não deixa de ser nenhuma vez mais, né. Então, a gente vai estar aqui sempre acompanhando e fazendo também, cobrando agora, nós vamos estar no lugar de cobrar como cidadão, tanto dos vereadores como da atual gestão lá no Executivo. Como o Juninho, né, hoje disse que a gente passou um final de semana atípico, né, em Jaci, e aqui eu tenho que só lamentar pelo que eu vi e pelo que aconteceu da família falar que precisava da polícia lá na hora do enterro e não tinha polícia. Não tinha polícia e teve confusão. Eu acho que o respeito e olha que a família pediu. Então, quando fala segurança, Jaci não tem segurança. Não adianta querer postar, falar que está bom, que não está. Quando falam aí na frente das câmeras que está tudo certinho, está tudo bom, é uma mentirada. Mentirada. Não tinha um carro de polícia. E eu acredito que as pessoas julgam e falam demais. Mas aqui a gente não tem que escolher para quem a gente vai dar um tratamento e dar para outro, não. Temos que ser igual para todo mundo. Se para um tem uma coisa, para o outro também tem que ter. Infelizmente, as pessoas ficam, a família ficou com receio e quem estava presente também. Porque ninguém pede para acontecer, nenhuma mãe, nenhum pai. Eu acredito, nós aqui, nós somos pais. A gente sabe como que funcionam as coisas. É que a gente não tem o poder sobre os filhos da gente depois que eles crescem. Então, o respeito é acima de tudo. Infelizmente, por causa de qualquer coisa, não tinha segurança lá presente. E vai, aí as pessoas vão começar a falar, falam, já se sem lei. Realmente. O que a gente tem visto? Depois passou uma viatura com um policial. E aí? Aí já se não tem demanda. Não tem demanda? Quando precisa, não é atendida. Agora começaram a fazer até boletim virtual, que não funciona. Porque, às vezes, que eu estou lá na minha casa, estou no conforto da minha casa, estou na segurança da minha casa, é uma coisa. E a pessoa que não está, que precisa de polícia e chama a polícia não atende? E as câmeras? Eu quero saber se as câmeras estão sendo monitoradas por quem? Aonde? Porque lá na delegacia, não sei aonde, tem que estar lá, tá lá os painéis, está tudo. Aí tem um policial que fica lá vigiando e o outro fica na viatura, como é que funciona? Porque se colocou câmera de segurança, tem que ter gente para manusear ela, né? Manter, observar o que está acontecendo, o que chega, o que não chega dentro de Jaci. Foi para isso que colocaram as câmeras de segurança, não foi para ter segurança no município? Não foi para isso? E cadê?
Não.
Mas as câmeras estão ali para funcionar, para multar, para ver coisas que não tem necessidade. Para dar batida, eles são ótimos. Acho que todo mundo já sabe, até quem trabalha de motoboy entregando lanche aí, eles estão parando aí para poder ver se a moto é nova, se a moto não é, se tem documento, se não tem, porque as pessoas não podem ter. Então, tem que tratar as pessoas com igualdade. E, infelizmente, a gente vê uma separação de pessoas dentro do nosso município. E isso começa lá no poder. O poder. Começa lá no poder. É feio. As pessoas não são diferentes uma da outra, não. Não são diferentes. Pois não?
Fala que já se não tem demanda, né? É, ocorreu essa fatalidade com a família e eu recebi uma mensagem agora que a polícia, por volta das 16 horas, estava atendendo o conselho tutelar.
Sim.
Então, a gente vê que realmente a gente precisa, né, de mais policiamento aqui.
Mas estava atendendo às 16 horas, né? Mas o enterro foi às 17h30. Então, se sabia que estava atendendo o conselho tutelar e tinha essa outra demanda, o que eles fazem quando acontece alguma coisa? Eles não chamam outra reforço? Então, o mínimo que era, pô, vou zelar pela população de Jaci. Não que não ia acontecer, não, gente, mas segurança nunca é demais, não. Quem estava lá viu, ué. Então, quem estava lá viu. É ruim para a família que está lá. Para as pessoas que estão lá acompanhando. E ainda para falar de Jaci. Igualzinho falaram no jornal. Os moradores, vizinhos e a família hostilizou a polícia militar. Mas, gente, vocês querem que faz o quê? Quando é com alguém da família da gente, a gente vai fazer o quê? Se demora para ser atendido. O que é isso? Revolta mesmo, ué. Aí nós, a população que tem o direito, não pode falar nada. Mas quem tem que proteger a população pode falar o que quiser. Não quero, lógico. Claramente que não. Mas eu quero. Do mesmo jeito que eles querem respeito, que eles respeitam as pessoas. Ué, claro. Igual você foi falado, votamos no projeto do bombeiro, chegou lá, o único enaltecido foi escola, prefeitura, não que a gente está querendo aqui, eu não estava lá sentado, não que a gente queira, mas a gente também faz uma parte importante em tudo que vai para lá. Aí a gente é ruim quando não vota e quando pede vista.
aí a Câmara não presta. É, aí os vereadores são ruins, o vereador não sabe de nada. Aí a gente não pode falar, a gente não pode nem ter acesso ou ter liberdade de votar um não, pedir uma vista, porque a gente está fazendo errado. Aí a gente fica, ah, não pode, você fica tocando o mesmo assunto. Está chegando os últimos meses, os últimos dias, né? Porque nem é mês mais. São 3 reuniões que tem, conhece mais 2 reuniões. Isso, Nelson? Mais 3? Então são mais 3 reuniões. São 3 reuniões que eu vou estar aqui para poder usar essa tribuna e falar. Eu falo o que eu quiser. E quem achar que eu estou falando demais, que eu estou me lamentando, infelizmente, não posso fazer nada. É só não assistir as reuniões. Mas estamos aqui para falar mesmo. Estamos aqui para falar do que está ruim, do que é bom. Sempre fizemos isso. Sempre fizemos. E eu vou fazer. Dia 21 agora, nós, né, Juninho, Célio, Jonta, Rogério e eu fomos convidados, né, convidados, convocados para participar de uma audiência sobre o Furafila. Eu vou falar, sabe por quê? Quando falaram o meu nome, usaram uma pessoa para falar que eu tinha um processo, que eu fazia isso, que estava na íntegra, nós também temos processo, tem na íntegra, tem papel. Tem no meu WhatsApp, se quiser também eu mando. Então, assim, a gente denunciou, eu vou falar, a gente denunciou, veio uma denúncia para cá, a gente fez a nossa denúncia, nós assinamos e foi para o Ministério Público. O Ministério Público chamou, ouviu, não foi aceito, né, por parte dos réus o acordo. Agora, como, né, a fila andou, né, a fila, o processo andou, aceitaram um acordo. Daqui a pouco, o senhor Lauro, né, nosso advogado, nosso jurídico, vai falar muito, falar o que é feito pelas palavras das leis. Eu falo pelas minhas, pelo popular. Né? O prefeito e o Rodolfo foram acusados, que é o secretário de saúde, foram acusados, foram a fila. Eles fizeram, né, a resposta deles, deram a resposta deles, como nós ia sendo testemunha sobre o caso. Obviamente, a gente ia falar o quê? A verdade, né? A verdade a gente tem que falar. É a verdade que a gente ia falar. E eles corriam o risco de quê? De ficar inelegível, porque é improbidade administrativa, certo? Então, eles optaram em pagar a multa. É um direito que eles têm, né? Optaram em pagar a multa. Mas aí as pessoas, ah, tá muito certo, tá certinho, foi ótima pessoa. Não, gente. Eu falo pelo, vou falar pela palavra certa. O prefeito, ele fez isso, tá pagando a multa porque ele fica inelegível. O que é inelegível? Ele não pode ser candidato. Durante 8 anos. E aí? É porque é bonzinho? Até 12, gente. É porque é bonzinho? Não, porque jogar pedra nos outros é bom, né? É ótimo. Falar que os outros têm processo, caçar processo não sei de quem. Porque aqui, quando eu fui acusado do respirador, porque eu omiti para a equipe de transição que tinha um respirador, sendo que eu não omiti nada. E certo é certo, eu faço direito. Certinho. É lei, é lei.
Mais 2 minutos, por favor. Não vou precisar até mais.
É lei. Mas falar de pessoas igual estavam, né? Chegaram, né? O procurador do município de Jaci foi até, mandou procurar saber dos parentes, né, dos herdeiros do Joel. Por quê? O Joel está lá, eles não sabem onde estão os herdeiros do Joel? Está lá na serra. Falaram que a Rosla era candidata, não tinha o endereço da Rosla, que a Rosla era candidata a vereadora. Mas é bom que deram a resposta para ela. Ela nunca foi candidata a vereadora. Então, assim, coisas mínimas que gostam de falar. E por que eu não posso falar? Falo mesmo. Está errado? Muitas vezes foi falado aqui. Ah, você está fazendo, o prefeito está fazendo coisa errada, vamos denunciar. É isso que a gente faz. Denuncia. Denuncie. E não é só isso, não é só esse processo, não. Eu não vou ficar aqui falando de processo de ninguém, não, porque para que eu tenho que ficar falando? Mas eles podem falar do que a gente tem, do que a gente fez. Eu respondi o processo, paguei advogado, e cadê? Tem alguma... como se fala, Laura, quando tem uma... Se eu tivesse sido condenado, tinha o quê? Condenação? Cadê a minha condenação? Porque me julgaram. Até o momento eu não fiquei sabendo, não. Mas eles sabem mais que eu. Agora eu vou mandar também para a pessoa que ficou fazendo assim, ah, porque ela tem vergonha, Olívia. Aí eu vou falar assim, aí, posta também vergonha, senhor prefeito. Ah, menos, né? Menos. Pra você falar dos outros, você não pode estar errado, não. Você não pode mandar. Apesar que não é que fala, né? Manda outras pessoas fazer. Eu não estou mandando ninguém. Eu mesmo estou aqui na frente de todo mundo e estou falando. Do mesmo jeito que me falaram de mim, eu também posso falar. Não é assim? Direitos iguais? Pronto. E daqui, hoje, uma reunião, mais três reuniões, vai ser assim. E o que eu tiver que falar, eu sempre falei. Só que eu sempre respeitei as pessoas e vou continuar respeitando as pessoas. Obrigada, presidente.
Falar da minha mesa, meu presidente.
Fique à vontade, Gabriel.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os visitantes da Câmara. Hoje eu vim, presidente, agradecer a todos os meus familiares que teve meus 148 votos, que eu, aquele dia estava muito complicado. Hoje eu vim explicar a todos os familiares, a todos os eleitores que confiaram em mim. Presidente, essa semana eu tive uma fatalidade. Será que o final do ano chegou? Teve uma família que teve um parente que morreu lá no Rio de Janeiro. Será que os cartas de onde vier? A coisa mais ruim que tem, presidente, eu vou te contar um negócio para você. A pessoa, quando faz um concurso na cidade, no concurso, não fala no concurso assim, ó, o motorista tem que ir com o carro para casa, não. Eu vou criar aqui na Câmara aqui, um documento aqui, um pedido, um requerimento meu, que carro da prefeitura tem que ficar no pátio. O prefeito nunca liberou um carro para ir funcionar. Por que que agora pode? A pessoa, quando faz um concurso público, lá não está escrito. É carro para acompanhar funcionário. Aí fica fácil, né? A gente sai lá de outra cidade, vem e faz o concurso aqui. Aí conseguiu o carro e o outro impediu. Aí eu trouxe o meu amigo prefeito aqui, ele foi e abriu o pátio e mostrou. Gostou metade de carro para mim, os outros estão na casa de funcionário. É errado isso. Eu quero falar para a população de Jaci, o vereador Gabriel Pendes Reis está de volta, o vereador do povão. E uma boa noite a todos os ouvintes.
Gabriel, suas palavras, né, muito vêm a calhar aí para muitas situações que a gente vê no município, né? Como a vereadora Olívia também disse, é muito descaso, né? E a gente vê que alguns são beneficiados e outros não. Vossa Excelência foi assim, cirúrgico em falar, proferir essas palavras.
Vereador Elton.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Senhores vereadores, vereadora Olívia, a vocês aí que nos prestigiam com as suas presenças, as suas visitas, ao nosso jurídico, aos funcionários dessa casa, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, meu muito boa noite. Inicio aqui as minhas falas deixando apenas um versículo da palavra do Senhor que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Eu quero externar aqui em público meu sentimento a todos os familiares daqueles que perderam seus entes queridos nesses últimos 7 dias aí na nossa cidade. Vimos aí as fatalidades acontecendo. Que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês aí que está nos ouvindo. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a TK9 pelo evento realizado aqui na nossa cidade, a qual eu tenho anotado aqui. Foram
15 cidades diferentes que participaram aqui nas sextas, sábado e domingo, né, do Ijaci Cup, ao qual teve olheiros de vários times grandes aí, e foi um evento que chamou muita atenção, não só da nossa cidade, mas de toda a região, ao qual as crianças podem ali disputar, fazer uma competição sadia. Foram 20 escolinhas de futebol diferentes. Então, a gente vê a parceria que deu certo. A TK9, com a Secretaria de Esporte do nosso município, é uma parceria que deu certo. Espero que essa parceria possa durar muitos e muitos anos, para que as nossas crianças, aqueles que sonham um dia em ser um jogador de futebol, né, que eles possam ter essa facilitação, né, por intermédio da empresa TK9, que tem prestado um trabalho excelente aqui no nosso município. Eu quero parabenizar mais uma vez na pessoa do Taylor, da sua esposa Sayuri, todos os integrantes ali da TK9 e toda a Secretaria de Esporte do nosso município. Passaram no nosso município 400 crianças. Então, Nelson, muitas crianças, né? Eu pude acompanhar somente pelas redes sociais, que eu estava com bastante compromisso esse final de semana, mas infelizmente não pude estar no campo ali, mas através das redes sociais a gente vê o belo trabalho que a administração está fazendo em respeito ao esporte, né? Quero parabenizar também a toda a organização do Bombeiro Mirim. Nós fomos bem recebidos, eu particularmente, ao chegar ali já nos levaram ali para uma conversa, para um bate-papo, e aonde o nome de todos os vereadores foram anunciados, né? Eu não me recordo de algum outro evento que a Câmara Municipal tivesse representação na mesa diretora, e dessa vez teve representação na mesa diretora, onde o Juninho esteve lá.
Vereador Elton, só um minutinho. Mas pela falta de respeito no qual o representante da Câmara foi tratado, eu também fui muito bem recebido. Fui lá, tomei um lanche, mas eu falo pela falta de respeito na hora da celebração. Entende? Eu fui deixado de lado, mesmo.
Pode explicar, fica à vontade, Juninho.
Então, já falei antes. Eu fui deixado de lado, literalmente. Não, eu não queria tirar foto, gente, deixar bem claro. Tanto é que nem na foto oficial eu participei. Mas se eu chamo o vereador Elton para participar da mesa, o mínimo que eu tenho que ter com Vossa Excelência é o respeito. Que ali eu não vi a cordialidade com qual todos ali foram tratados. Eu fui... E a atenção que foi dispensada para todos não foi a mesma para com o presidente da Câmara, que colocou o projeto o mais rápido possível para votar.
Sim. Não, com certeza, você tem todo o direito mesmo de reivindicar, né? E eu respondo por mim, eu como vereador, né, não sou presidente da Câmara, talvez no lugar de presidente, talvez eu teria o mesmo sentimento, né? Mas ali onde eu estava... até depois que terminou, tive uma conversa muito boa com o tenente, com as bombeiras também ali que estavam organizando o projeto, né? E eu vi que esse projeto, focando agora nas nossas crianças, é um projeto que leva disciplina, leva a competição também, né? Porque eles querem ali ser pontuados, e aonde eles foram agraciados ali com as suas participações, através de porcentagem de participação do curso, que durou três meses, né? Foi 3 meses. Então a gente vê a felicidade no rosto das crianças, né? Os outros anos também participei, e talvez você que está nos ouvindo aí essa noite, de outra cidade, outros municípios, vale a pena vale a pena aderir ao projeto Bombeiro Mirim, porque as nossas crianças esperam esse momento. E para o ano que vem, são sorteados, né, do quinto ano, 30 crianças, ao qual durante 3 meses faz todo o processo ali, e com honra à cidadania, honra à nossa pátria, ao nosso município, aos nossos valores, honra também aos pais, aos professores, aonde eles aprendem a dar honra a quem merece a honra. Né? Então, as crianças saíram dali, acredito eu, bem gabaritada para viver uma vida aí por mais, né, por longos dias, longa vida. E nunca, jamais eles vão esquecer desses 3 meses ao qual eles participaram ali. Nós podemos ali ver vídeos, passeios, atividades. Então, parabéns mais uma vez a toda a organização do Bombeiro Mirim. Agradeço aí a Secretaria de Educação, que aderiu o projeto, foi aprovado nessa casa, e eles tiveram ali a competência de aderir o projeto, e foi bem executado, e as nossas crianças puderam tirar muito proveito. Encerro aqui as minhas falas, presidente, deixando aqui um Salmo 119, versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Que Deus possa abençoar a todas as famílias. Obrigado.
Luiz Rogério.
Oi, Elton. O Salmo que Vossa Excelência acabou de falar, muito diz com tudo que o senhor falou sobre os bombeiros mirins, né? Tudo que eles aprenderam, as crianças. Eu não estou falando do projeto, né? Deixar bem claro, porque senão vamos distorcer. Porque o povo gosta de distorcer o que a gente fala. Ô, povinho. Mas o projeto é fenomenal. Tanto é que o projeto, quando ele chegou, o vereador Elton sabe disso, o vereador Banana também, que ele foi votado o mais rápido possível. Né? Quando o vereador pediu vista no projeto, eu conversei com o tenente residente, e a gente conversou com o tenente também, tanto pessoalmente, por telefone, né, para acertar tudo, e foi votado. Então, o projeto é um fenômeno. É um fenômeno. Eu estou falando do tratamento que o presidente da Câmara teve na solenidade. Mano, é o Luiz Rogério, né?
Eu gostaria que o senhor explicasse primeiro, pode?
Doutor Lauro, o senhor poderia explanar um pouco sobre o processo do fura-fila? É isso, Rogério? Da execução do processo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite.
Boa noite, doutor.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, população aqui presente, o senhor Marcelo do Mazico, vereador eleito, e a população que acompanha pelas redes sociais ou verá posteriormente, aos servidores, a todos. Senhor presidente, foi determinado, né, pela Câmara Municipal que eu tivesse acesso ao processo de improbidade administrativa, que figura como réu o senhor Fabiano Moretti, prefeito de Jaci. Como advogado, que sou dessa casa, prestando serviço para a população de Jaci, acessei ao processo, né, que já é até onde tenho conhecimento, desde quando trabalho aqui, também de conhecimento de todos, dos vereadores e da população. É um processo que também se originou de um trabalho de fiscalização dessa casa, né, através de uma notícia de fato, que foi uma notícia de fato, entre aspas, para facilitar para algumas pessoas leigas, é uma denúncia, né? Oriunda do cumprimento das obrigações de vereadores aqui dessa casa, que chegaram, então, ao conhecimento do Ministério Público. E o Ministério Público, eu vou tentar dizer de uma forma bem singela, mas vou, evidentemente, estar aqui à disposição para esclarecer mais profundamente, se for necessário. Mas o promotor de justiça, com essas informações, de que o senhor prefeito Fabiano Moretti teria furado a fila daquela ordem do governo federal do encaminhamento de vacinas para imunização de pessoas constantes de listas preferenciais, idosos, deficientes físicos, servidores e profissionais da saúde que tinham contato direto com pacientes no atendimento em unidades de saúde, no atendimento em hospitais, ou seja, pessoas em alto risco de contaminação e ali cumprindo o seu dever com a nação de atender as pessoas, prestar serviços em saúde, não somente em relação ao Covid, mas qualquer doença que o cidadão desenvolvesse e apresentasse ali perante essas unidades de saúde, aquele médico, seja da prefeitura, seja um médico particular, era obrigado a atender. Então, para essas pessoas que tinham essa obrigação profissional de não correr do risco, não fugir da raia, nem fugir do risco de contaminação, foi-se, então, criadas essas listas de prioridade. E o Ministério Público percebeu, então, através da denúncia que fez, que o prefeito Fabiano, ele desrespeitou isso. Ele, como prefeito, uma pessoa, nas palavras, né, do Ministério Público, uma pessoa preparada para o cargo, uma pessoa com assessoria jurídica também, com seu secretário de saúde, de forma deliberada, intencional, dolosa, decidiram prejudicar a população de Jaci, desrespeitando as normas federais, assim está na denúncia, usando do seu poder político, usando do seu cargo, usando a sua prerrogativa para cometer atos ilegais e de improbidade. Ou seja, não sou eu que estou falando, não estou fazendo juízo de valor, eu estou cumprindo a minha obrigação de prestar as informações sobre os fatos do processo, que decidiu prejudicar a população de Jaci, né? Porque um ato de improbidade, de ilegalidade, é um ato prejudicial ao interesse público e às pessoas. Então, denunciou o prefeito, ele vinha respondendo a esse processo, foi designado uma audiência agora para o dia, salvo engano, dia 21 de novembro. Ele se antecipou a essa audiência, o prefeito, e decidiu fazer um acordo com o Ministério Público, com o promotor de justiça em Lavras, e esse acordo ele chama ANPC, um acordo de não persecução civil, onde ele livremente, espontaneamente, confessa todos esses fatos. O primeiro artigo do ANPC, imposto pela lei, que prevê a possibilidade de fazer um acordo com a justiça, tanto no âmbito civil, do ato de improbidade, quanto na esfera penal, a lei, ela determina expressamente que se a pessoa quiser usar desse benefício legal de não ser condenada, ela tem que, primeira coisa, confessar os fatos. E assim foi feito. Ele confessou que cometeu ato de improbidade, ato de ilegalidade, que violou o interesse público, que usou do poder político, da prerrogativa, para, segundo o promotor de justiça, se beneficiar pessoalmente em detrimento de parte da população de Jaci. Confessou os fatos, em sequência, confessou uma dívida de R$50 mil para com o município de Jaci e se obrigou a fazer esse pagamento em até 90 dias, né, podendo também fazer o parcelamento desse pagamento. Então, senhor presidente, a lei prevê a possibilidade desse acordo. Isso hoje em dia é muito comum, né, quando os políticos percebem que vão possivelmente ser condenados, perder seus direitos políticos diante da gravidade das acusações, diante da gravidade dos fatos, diante das provas. E aí eles se antecipam e usam dessa prerrogativa, né? Também não vou fazer juízo de valor aqui se eu concordo ou discordo, não estou aqui para isso. Está em previsão na lei, né? Não significa que é correto, mas pode ser utilizado, né? E aí ele antecipou-se a essa audiência, uma possível condenação, e fez esse acordo, motivo pelo qual a audiência foi cancelada, o acordo foi homologado pela justiça, de tal modo que, por este motivo, ele não poderá ser condenado e nem perder os seus direitos políticos, uma vez que usou da prerrogativa legal e decidiu confessar tudo que fez e pagar uma multa para o Fundo Municipal de Jaci. Eu acho que basicamente, de forma muito resumidamente, esse é o processo. mas eu estou mais aqui, continuo à disposição para esclarecer eventuais questões jurídicas e técnicas inerentes à acusação. Quais seriam exatamente os fatos, por que que o fato é ilegal, qual é a gravidade, quais são as penalidades cabíveis. Continuo à disposição. Obrigado. Boa noite.
Doutor, muito obrigado. Sua explicação foi muito plausível
para
a nossa população.
Cabe pergunta para o advogado ou não?
Por favor.
Lauro, por favor, volta. Então, o nosso advogado, Lauro, então quer dizer que não vai ter audiência no dia 21. Ela está extinta, não vai ter mais. Isso aí já foi decretado, que o acordo já foi feito, e ele tem, só explica mais uma vez aí como que está sendo esse, como que foi feito esse acordo, só para ficar bem frisado.
Tá. Eu não participei, né, do
Sim.
acordo.
Sim, mas você tem todos os autos.
Você está me dizendo assim, como que foi feito o acordo, eu não estava lá na sala
tá.
da promotoria junto com o prefeito. Junto
mas
com
a ata você tem.
Tem a ata, tem. Tem a ata, ela fala o seguinte, que... Vou ler algum trecho aqui.
Sim.
Mas assim, queria dizer que não parece que eu participei desse acordo de não. alguma forma. Eu não participei, eu só estou dando informação do conteúdo do processo. Eu não estava lá dentro da sala da promotoria de justiça no momento que o prefeito esteve lá com o seu advogado e fez esse pedido, ou aceitou esse convite. Eu não sei exatamente como que iniciou essa reunião, mas ela foi concluída com uma ata, né? E nessa ata o prefeito aceitou, então... ou fez uma contraproposta ao Ministério Público.
E foi aceito também pelo Ministério Público?
Foi aceita pelo Ministério Público no sentido de compor esse acordo, para encerrar mesmo.
Uhum.
Desde que, evidentemente, ele cumpra, porque se ele não cumprir, o acordo
aí,
não tem validade,
zera tudo.
Sentença com uma possível condenação. Né?
Sim.
Mas aqui diz o seguinte... É acordo de não persecução civil, comprometente, Ministério Público, compromissário, Fabiano da Silva Moretti. Aí vem, ela é bem grande, tem vários considerandos. Considerando a possibilidade de um acordo de não persecução civil, considerando a função institucional do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, considerando o artigo da Lei de Improbidade Administrativa, são vários considerandos.
Sim.
Que os elementos de prova existentes nos autos, em referência, demonstram cabalmente que o prefeito praticou atos de improbidade administrativa, ele vem dizendo, considerando várias coisas, né, as permissões legais de celebrar esse tipo de acordo. Cláusula 1, visando a colocar fim ao litígio inaugurado com a presente ação civil pública, o compromissário Fabiano da Silva Moretti confessa integral e expressamente, sem nenhuma ressalva, a prática dos atos de improbidade administrativas descritos na petição inicial da ação civil pública. O compromissário, prefeito Fabiano, confirma e ratifica ter cessado integralmente o envolvimento nesses atos ilícitos e também voluntariamente se obriga a assumir e a cumprir as seguintes condições e sanções. Obriga-se no prazo de 90 dias, contados da homologação do presente acordo, pagar multa civil em favor do município no valor de R$50 mil devidamente atualizado. Então, assim, pelo acordo, quem vai pagar é o prefeito, a pessoa física.
Sim,
do prefeito,
com
tem
certeza.
Que ser com o dinheiro dele, não é com dinheiro público,
não,
claro, né?
Claro que não.
Esses recursos são da pessoa, do patrimônio pessoal dele. Mas, assim, Elton, vereador Elton, a denúncia era de que ele se apropriou de bens públicos, né? Que são as vacinas, né? Que era o bem mais valioso naquele momento, onde as pessoas lutavam pela vida e as pessoas que tinham direitos prioritários ser imunizados, foram desprestigiados, foram ignoradas por ele. Em virtude disso, a denúncia sugeria que ele fosse condenado. Sugeria não, perdão, ao Ministério Público. Ela pedia, né?
Sim.
Ela pedia que o promotor, assim como os advogados, fazem petições e os juízes decidem. Então, o promotor fez esse pedido de condenação a pagar uma multa civil, né? Se tivesse contratos com a administração pública que ele fossem cancelados, que ele não contratasse com a administração pública e fosse inelegível até 12 anos. Né? Poderia acontecer dele ser absolvido? Ainda não tinha uma sentença. Poderia. Poderia acontecer dele ser condenado a todas essas penas? Poderia.
Não quis correr o risco.
Nessas circunstâncias, os réus procuram o promotor e falam, alguma das penas eu posso assumir com o senhor? O promotor não é obrigado a aceitar o acordo, mas a promotoria de justiça, eu falo como advogado, não estou falando desse caso concreto, elas vislumbram muitas vezes que os processos demoram muito. Às vezes ele poderia ser condenado em Lavras, fazendo um recurso para Belo Horizonte e o processo até prescrever. e o promotor não conseguir punir o agente público pela ilegalidade, pelo, às vezes pelo crime que ele cometeu. Então o promotor, sabendo da morosidade processual, sabendo que muitas vezes ele deixa de dar a resposta que a população merece e quer, por causa da morosidade mesmo, prescrições e tudo mais, ele pensa assim, repito, não estou dizendo que foi no caso concreto, mas é muito usual. Eu preciso dar alguma resposta e assegurar alguma coisa, alguma punição. Então eu vou aceitar essa proposta. Ao invés de exigir a condenação para inelegibilidade, por exemplo. Porque as pessoas questionam, mas por que, que ele fez isso e não está inelegível? Porque o promotor entendeu que era uma forma de responder, de dar alguma sanção, alguma consequência. Então não exigiu todas as penas, mas algumas delas.
Sim.
No caso específico, pagamento de uma multa de 50 mil reais. Mas o promotor poderia ter dito, não, não precisa pagar 50 mil, pode pagar só 5. Mas eu quero que você fique inelegível 6 anos, 8 anos. Poderia ter sido essa negociação. Mas os envolvidos ali nessa tratativa entenderam que seria melhor isso, de repente, do que nada, vamos dizer assim. Tá? Isso aí é muito usual na justiça, nesse tipo de acordo. Porque é um acordo. A gente negocia as condições e as pessoas veem que é mais viável, né? E essa foi a punição. E o mais importante, que eu entendo, né, até responder o senhor também, é a confissão, né, que o prefeito
então,
teve que fazer.
O doutor Lau, terminou?
Não, é só as últimas esclarecimentos aqui. É, a gente vê que ele adotou essa medida, com certeza ele pensou, né, não correr o risco de não ser, de não poder concorrer às próximas eleições, escolheu essa hipótese. Mas aí a gente vê que quantas e quantas vacinas hoje, elas são jogadas no ralo, são jogadas no lixo. Né? Eu tive visto uma reportagem na Itatiaia, mais de 1 milhão de vacinas em Minas Gerais foram jogadas fora. Né? E a gente vê que na ocasião todo mundo queria vacina. Então a gente vê o valor que a vacina tinha e vê o valor que a vacina do Covid tem hoje, né? Pessoas dispensando, não, eu não quero tomar. Então, valeu, muito obrigado pelas explicações, fiquei bem satisfeito, obrigado.
E não obstante também, né, naquela época, eram poucas vacinas.
Valeu,
né?
Ouro, né?
Então, era só 16 doses que veio para Jaci.
Ah, o promotor diz isso também, que ele se valeu de forma muito grave, porque foram os primeiros a serem vacinados, o prefeito e o secretário de saúde, em detrimento da população, né?
Então, a questão da vacina naquela época, realmente só vieram 16 vacinas, né? Só para o povo entender. E realmente foi cometido um ato, né, pelo prefeito, aí de força de prefeito. Sobre o processo, doutor Lauro, no caso, o prefeito que procurou o promotor ou o promotor que procurou o prefeito?
Olha, eu não consigo te dar certeza disso, porque eu não sou advogado de nenhuma das partes ali no processo, e a Câmara Municipal de Jaci, ela fez o trabalho dela de denunciar, depois que ela entrega para o Ministério Público, é o próprio Ministério Público que pratica os atos. Então eu não posso te afirmar como foi, mas eu posso te falar como que geralmente é. Geralmente funciona assim, o promotor oferece no começo do processo. Isso aí já é inicial. O promotor falou, ó, estou te denunciando, mas estou te fazendo a proposta de perder o cargo público, devolver o dinheiro, pagar uma multa e ficar inelegível. Aí a pessoa diz, eu não quero aceitar isso não, quero fazer minha defesa. Geralmente, 90% das vezes é assim, 99%. Então acredito que foi o que aconteceu. Aí depois, quando é o réu, a pessoa vê que não tem saída, que vai ser condenado, aí ela vai lá e procura o promotor. Fala aqui, podemos renovar aquela proposta de acordo? Se o senhor renovar, eu vou aceitar. Aí o promotor faz uma análise processual das condições do que ele quer tentar resgatar para a sociedade, defender o patrimônio público. Mas geralmente é assim, 99% das vezes é a pessoa que corre atrás do promotor de justiça e pede uma segunda chance nesse tipo de acordo.
Licença, cortando vocês dois, ele, lógico que foi ele que procurou, né, Rogério? Todo mundo recebeu as intimações para depor e ele não ia lá fazer nada. Isso aí deu resultado dia 13 de outubro. Dia 13 foi que dia? Semana passada. E nós já sabíamos, a Câmara já tinha sido notificada, nós 5 ter ido lá, e as outras pessoas, eu recebi na minha casa, e outras pessoas que eu conheço da saúde também receberam. Então todo mundo já estava ciente do que estava acontecendo.
Mas, ô vereadora, é isso mesmo, e eu até finalizando aqui minha participação, eu quero só dizer assim, com a consciência de servidor público mesmo, que eu estou exercendo aqui ainda que de forma precária, né, não sou concursado, mas que isso, e também essa colocação não é contra ninguém, mas é em defesa da população de Jaci através dos seus representantes eleitos. Isso é fruto do trabalho também da Câmara Municipal de Jaci. Independente de quem assinou a denúncia, de quem fez, percebe-se claramente, então, que não se trata de perseguição, que não se trata de politicagem, que se trata de honrar cada centavo que recebe como vereador, quem fez a denúncia, quem correu atrás disso, quem cumpriu o seu papel com a sociedade. Porque esse tipo de ato, ele, independentemente do tamanho dele, ele prejudica o desenvolvimento de uma cidade, o crescimento da cidade, a saúde das pessoas, a vida das pessoas. Então, assim, eu quero só dizer que eu fico tranquilo de ser advogado da Câmara Municipal, independente de quem são os vereadores, quando se faz esse tipo de trabalho, que é um trabalho sério, juridicamente embasado, que teve resultado. Então, só queria manifestar nesse sentido. Parabéns.
É isso, o valor agora vai ser revertido para toda a população.
Obrigado, doutor Lauro.
Célio.
Presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, nossos visitantes aqui, Marcelo aí, vereador eleito, a nossos servidores, o pessoal que nos acompanha no Facebook, no YouTube e na rádio, né, não foi possível, apesar da subvenção ter sido votada nessa casa, que eu falo desde o início, o prefeito não quis pagar a subvenção aí para a rádio, né, para ser transmitido aí para a nossa comunidade, que tem muita gente que gosta ainda, né, de ouvir seu radinho. Então, é isso aí. Pegando aqui um gancho, uma explicação do doutor Lauro, nosso advogado, assessor, foi feita uma denúncia nessa casa, assinada por mim, Olívia, Célio, presidente, e o vereador, ex-vereador Jonathan, no qual o prefeito tinha tomado uma vacina, né, no qual naquela época estava iniciando-se as vacinas, e realmente eram destinadas às pessoas que tinham aí, né, idade, cadeirante, né, e diversas outras coisas, os que realmente estavam de frente aí na questão da vacina, do Covid-19. Até eu li o processo, eu vi que o seu prefeito pegou o carro da saúde e saiu dirigindo aí, falou que estava levando gente com Covid, está tudo dentro do processo. Então é bom que as pessoas ouçam isso para ver que a gente não está falando mentira, que a verdade é essa aí. Foi feito agora aí, e nós íamos ser chamados e ouvidos na justiça pelo doutor Rodrigo, né, juiz, está aqui na casa, o papel, para nós falar se era verdade ou não. Claro que a gente ia falar que era verdade, porque realmente ele tomou mesmo. E usou da sua função de prefeito para furar a fila e passar na frente das pessoas que precisavam. E quem sabe lá, né, alguém não morreu por causa dessa vacina? Quem sabe? Hoje não vale nada não, estão jogando fora. Mas naquela época tinha valor. Então a pessoa tem que se dar valor e tem que ser correta. Então para mim uma pessoa dessa aí não serve não. Está totalmente errado. Não vou nem falar do secretário, vou falar do prefeito. Porque a autoridade maior lá era o prefeito. Já vou te falar do prefeito uma vez, não precisa mandar recado para ninguém. Já faz direto para ele. Então foi uma atitude muito errada, muito feia e desonesta por parte do nosso prefeito ter furado a fila. Mas hoje está a pagar 50 mil reais pelo seu erro. Que eu ainda acho barato, porque por não ter esses outros artigos, foi citado no artigo 12 aí, ó, perder até 12 anos de direitos políticos e mais outras coisas que estão citadas, e da função pública, perda da função pública, eu acho até barato que foi feito pelo promotor. Foi até cavalheiro com ele. Então é isso. Da vacina é isso. Eu acho que errou muito. Mas a Câmara, nós fizemos nosso papel, o dinheiro vai ser então revertido aí ao município para que se dê sequências aí a isso. Outra coisa que eu quero falar é dos contratos, né, dos pessoal que estava na prefeitura, e muitos foram dispensados logo após a política, até parece que foi usado para votar, né? Depois dispensou todo mundo. Então o que eu sinto é isso. É uma vergonha, sendo que o dinheiro está aí, tem o dinheiro, nós aprovamos a dotação aqui e colocaram vários pais de família aí desempregados logo após as eleições, porque já não precisava mais, já tinha votado pelo candidato dele. Então, eu acho tudo isso aí é agir de má fé, né? Eu acho, estou aqui para falar a verdade, que impune quem quiser punir, mas eu estou aqui para falar aquilo que realmente é verdade. Quando fala, faz alguma coisa bom, nós estamos aí para aplaudir também. Mas quando faz uma coisa ruim, nós estamos aqui para falar, porque nós não temos medo de falar. Essa Câmara, a gente não tem medo de falar, nós falamos mesmo. Então, é isso aí que eu acho, é isso que eu penso, né? Foi usado, alguns funcionários me procurou, eu infelizmente, gente, eu não posso fazer nada. Porque quem pode fazer é o prefeito que está lá, que prometeu para você que você ia ficar lá, no emprego. Não fui eu não sou prefeito, eu não sou prefeito da cidade. O que a gente pode aqui é pedir, mas agora nem pedir mais, tem eles que já foram dispensados. E o contrário poderia sim, porque a data de vencimento dele é até dia 18 de dezembro. E foi dispensado logo após as eleições. Então, que sirva de exemplo mais uma vez, né, que sempre a gente citava aqui, citou e várias vezes, né, agora tem torcer para dar certo, o nosso companheiro Nelson foi eleito, e vamos pedir a Deus, né, para que o ano que vem dê tudo certo, para o nosso Jaci. Não adianta ficar aqui puxando para trás. Mas também não estamos aqui para falar mentira. E aquilo que chega nos nossos ouvidos, nós temos que vir aqui na tribuna e falar a verdade para o nosso povo. Doe a quem doer. Né? Da zona rural também, presidente, recebi algumas ligações. Realmente agora a chuva aperta, fica difícil de arrumar. Né? Teve as oportunidades. O Nicas também tomou muito frente. A frente da zona rural teve umas mexidas, mas infelizmente agora não tem nem muito o que fazer. Né? É dar um socorro aí, alguma parte que estiver mais urgente, né? Que não estiver passando nada mesmo, vai lá, joga uma moafa, alguma coisa, usa alguma máquina, é o que tem que fazer agora. Também parabenizar o Conselho Telar, hoje é o dia do conselheiro, né, gente? Telar e parabenizar, que é um serviço aí prestado com muita responsabilidade pelo nosso conselheiro de Jaci. Muitos não veem isso, né?
Muito bem, Rogério.
Inclusive o prefeito. O prefeito também parece que não gosta muito do conselheiro, não. Mas eu gosto. O conselho faz um trabalho excelente aí na nossa cidade. Você viu aquela questão dos carros, aquela luta para arrumar um carro conselheiro, e não sei o quê, não sei o quê. Ah, na verdade, o prefeito não gosta de funcionário, não gosta de conselheiro, não gosta de ninguém. É gosta dele, de quem puxa saco dele. E eu não estou aqui para isso.
E
quem votou para mim foi o povo. Então eu tenho que agradecer o povo e elogiar o povo.
E tanto é que, com esse documento atrasado aí, o Conselho Tutelar está sendo prejudicado.
Do Cajec, né? Realmente. Depois, presidente, só mandar no Ministério Público, que em 2 dias ele manda para a resposta aí. É muito fácil. E ele está bem visto agora, porque o negócio da vacina aí, ele manda rapidinho. Gente, então é isso que eu tinha para falar aqui. Falo aqui, falo na rua, falo para quem que for preciso, não tem medo de falar a verdade. Né? E graças a Deus está acabando o ano também, já está encerrando, eu acho que é mais um mês e meio, né, do nosso prefeito, depois do nosso prefeito Nelson. Graças a Deus, uma hora acaba. Obrigado, gente. Uma boa noite para aqueles que tiveram aí paciência de nos ouvir.
Bem, só dar parabéns para os conselheiros.
Claro.
Parabéns a todos os conselheiros. A Raquel, a Nana, a Misael, o Rafael e a Heloísa, né? Tem mais? Cinco, né? Parabéns para vocês, tá? Vocês continuem trabalhando em prol das nossas crianças, dos pais também que precisam, né? Parabéns a vocês. Nana, para a senhora um beijão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, doutor Lauro, servidores dessa casa, o pessoal das redes sociais e a nossa população que nos prestigiam aqui. Senhor presidente, vou aproveitar o gancho aí, né? Dar os parabéns também para os conselheiros. Como diz o Rogério, eles fazem um belo trabalho e muitas vezes são criticados. Mas o trabalho deles é bem complicado. Mexer com a família é complicado. Tem que saber. Deixar meus parabéns também para quem organizou. Até então não sabia que era TK9, porque eu procurei saber quem estava organizando. Me deu um nome de Emerson. Emerson, Rafinha, não sei.
Mas é porque juntou, Sérgio. A TK9 juntou a TK9 com esse rapaz que fez a organização. Ele estava organizando tudo para...
Então, mas aqui, ó, tá de parabéns, que eu fui lá no campo lá, tava cheio, o que atrapalhou um pouquinho, o que se pode dizer que atrapalhou, né, foi o tempo, né, o tempo deu uma virada, mas fui lá, tava cheio, muito bem organizadinho, tudo certinho, parabéns.
Da próxima vez tem que vender fruta, viu, gente, pras crianças.
Não, eu quero vender outra coisa, né, outra coisa não pode vender, no cerveja não podia vender lá, mas... Tá de parabéns. Não, mas os pais também bebem, o pai também é filho de Deus. É, eu entendo, como é que é. Ele falou que não podia e não pode, aí acaba sendo melhor mesmo, né? É, que venham mais eventos desse no nosso município, né? Parecido com esse aí, que é até bom para o município que fica conhecido, né? Muita gente não conhece o município, aí quando é um evento desse aí vem. É, deixa eu ver. Formatura do bombeiro. Eu não pude estar presente, que eu tinha uma viagem programada, mas fiquei sabendo que estava tudo maravilha, né? Fiquei sabendo agora do Juninho, que não foi, de acordo com ele, bem recebido, você pode dizer assim, ô Juninho?
Deixa eu responder você, Juninho. Sério, nós fomos bem recebidos, nosso nome foi falado, nós fomos convidados a estar lá na casa, como sempre foi feito. E o Juninho foi convidado para estar, né, presente na mesa. Só que lá na hora das premiações, na hora de tudo, o Juninho ficou com a cara de tacho sentado assim, ó, do lado, sozinho na mesa. Aí ficou, tem uma fotinho do bombeiro? Eu tinha que falar, Juninho, eu vi assim, você tá assim, você pegou assim um cachorrinho assim, ó.
É foi o que eu falei, né, de acordo com o Juninho.
Por aí você vê o valor, né?
É, foi o que eu tô falando, foi de acordo com o Juninho, eu não tava lá, só tô falando o que ele me falou. É, deixar meus sentimentos aqui com a família do Edielis, né, gente, que aconteceu essa fatalidade essa noite, que Deus abençoe a família dele, dê muita paz no coração deles. O senhor falou também, eu acho que essa indicação de 55-24 aqui é do senhor presidente, que solicita limpeza no prédio escolar localizado em frente à cama. É, muita gente já me pediu já, lá atrás também, acho que eu já tenho uma indicação aí. E agora, por último, são as goteiras. Essa semana eu estava em Belo Horizonte, aí teve uma mãe que me ligou e falou, Célio, vai lá na escola para você ver a situação da escola com goteira, em relação à goteira. Semana passada eu já falei aqui, aí essa semana tornou, eu estou falando aqui de novo, porque essa semana tornou me ligar. E amanhã não, mas quarta, quinta-feira que está programado chover, eu vou dar uma parecida lá para me ver as goteiras. Diz que está terrível. Pedi à secretária, né, a Valéria, que olha isso lá, que às vezes é uma cara entupida, alguma coisa assim que está causando esse vazamento lá. Em relação a esse processo aí do fura-fila, uma coisa eu tenho que falar aqui do Fabiano. O Fabiano, para mim, ele é bem homem nessas coisas aí. Porque ele trouxe a Copasa e ele bate no peito. Eu trouxe a Copasa, porque tem... Ele tem muita gente do lado dele que não tem coragem de falar, não, foi o Fabiano que trouxe. Mas ele foi o homem, ele chegou aqui na Câmara e falou, eu que trouxe. E já fez lá, falando que eu que trouxe mesmo e pronto. E agora também, antes que as pessoas falem assim, ah, coitado, ele devia tomar, ele mesmo foi um homem de ir lá e se confessar, né? Como o doutor Lauro leu ali, ó, eu errei, eu realmente tomei a vacina mesmo. Eu tô aqui para pagar. Não, presidente, não, mas falou antes que as outras pessoas do lado dele. Antes que as pessoas.
Ô, sério, para não me prejudicar, meu filho, eu vejo que se eu confessar, vai ser uma pena mais branda, eu confessaria também. Foi o que ele fez. Ele confessou para não ter uma sanção mais pesada.
Sério, eu fui. Fui processada. Porque eu omiti para a equipe de transição que tinha um respirador. Eu nunca vi um respirador. Eu ia falar, poder não pagar lá que eu sumi com o respirador, você não tem que sumir. As coisas que a gente faz, a gente tem que assumir mesmo. É até a...
Mas eu sei que você está enxergando o que eu estou querendo dizer. Antes que... eu poderia falar... Não, vou falar o verdade. Antes que os vizinhos falassem, ele não... Não está errado, não. Aí pode tomar assim. Antes que ele fale, ele mesmo falou que ele errou. Já assumiu o erro. Antes que as pessoas falem isso, né?
É, mas eu já sabia que eu tinha tomado fazia muito tempo, que isso aí foi em 2021.
Vereador.
Ele assumiu o erro e é candidato nas próximas. Ele assumiu o erro.
Isso mesmo.
Mesmo. Ele é candidato nas próximas por salva desse processo.
A população só tem que abrir o olho, só.
E aí a gente estamos em relação também ao orçamento, a gente vê aí muitas coisas sendo cortadas, serviço sendo suspenso. Não. Se por acaso tivesse a vista, iriam falar que era a vista que estava atrapalhando a administração. E agora?
O que está atrapalhando?
Ele mesmo. Então. Sério, e outra coisa, mais bonito seria se ele nem fosse intimado lá por causa do furafila. Aí seria bonito. O papel que ele fez de assumir nada mais é do que a obrigação de quem fez uma cagada. Coisa que ele não assume as outras que ele fez durante o mandato inteiro. Esse daí, por quê? Está diante do promotor de justiça. Faz um furafila. Faz uma live aí falando de tudo que o senhor está falando aí agora. Dos serviços que foram cortados, do pessoal que teve os seus contratos quebrados antes.
É, e aí fica uma reflexão, será que uma vida lá atrás, quando ele tomou essa vacina, tinha esse valor de 50 mil? Quem tinha 50 mil poderia tomar a vacina? É, agradeço, senhor presidente, pela oportunidade, uma boa noite.
Olívio, na ocasião era quem? Era os acima de 80? E eu com você poderia, então, né, doido? Eu fui tomar na terceira leva, na quarta leva, né?
O vereador Elton poderia ter tomado a vacina, porque ele estava mesmo na comissão de frente ali, ó.
Né, teve uma lista de prioridades de quem estava de frente. Então eles colocaram 16 pessoas. Aí a da Isabela, a Isabela era não sei se era lactante, ela estava dando de mamar, gente, tá? A Isabela, a enfermeira. Então ela não pôde, aí a FIA tomou a vacina no lugar da Isabela. E ficou a do Rodolfo e a do Fabiano, que poderia duas pessoas, né, ou um técnico, um enfermeiro ou um motorista como você, que estava presente, ter tomado.
Não, eu falei, não senta aí não. Eu pensei que ele estava brincando.
É.
Ajuda aí.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, servidores da casa, né, população aqui presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, concernente às zonas rurais, eu sempre procurei elogiar, né, falar aquilo que foi feito, mas também eu sempre cobrei, né, sempre falo aquilo que não foi feito, né. Então, ao longo desses quase 4 anos, né, eu cobrei bastante para lá com carinho algumas pontes, né, do Zona Rurais. Aqui, saindo aqui pro Roque Paió, né, Contemos, Barreiro, saindo no Tanque, tem 4 pontes ali que tinha que lá com carinho, né, pelo menos 2 foi arrumada. Isso aí é preciso falar. Uma foi no Roque Paió, foi no início da nossa gestão, e a outra ali, né, na conhecida mina do Mazico, né, seu Marcelo. Ali, aquela curva ali era um... Tem problema sério ali, o TEF fez um serviço legal ali, ficou, né, excelente, mas tem 2 que de fato não arrumou. Essa aqui saindo na Terra Nova e a outra lá do Tanque. Então nós vamos terminar nosso trabalho aqui dia 31 de dezembro, né? Vamos estar cobrando como cidadão, né? Mas a gente pede aí com os demais vereadores que possam continuar cobrando, que possam olhar com carinho essas 2 pontes. Terra Nova ali e Tanque. Muito perigoso essas 2 pontes. Passar a noite com um carro grande ali, existe risco grande, né? Então, uma pena, 2 foi feito e 2 não foi feito. Pode, senhor presidente, eu dei até a sugestão para o Fabiano na época, não pôde, né, ser feito nessa gestão, mas eu já falei. Mas eu até falei com o Nelson, vamos torcer, né, cobrar para que ele possa fazer isso na pós-gestão, é comprar um implemento para fazer roça, poda. Tem alguns implementos aí que ajudam muito, senhor presidente. Esse lugar que você referiu ali no Porta Fria, ali, saindo de Pereira, ali é capinha, na pia, que deitou nas estradas assim. Então, um implemento ali, essa que é acoplada no trator, né, ali resolveria o problema. Então, eu creio que o município tem condição de comprar, que possa aderir, né, esse implemento. Isso vai ajudar muito as manutenções das estradas rurais. Então, é isso. Eu também quero desejar aqui um nosso sentimento, né, para a família aí que perdeu o seu ente querido aí. Eu vou ser bem sincero, senhor presidente, eu fico muito chateado com esses acontecimentos, né. Independente do motivo, a gente vê que são jovens, né, que tinham a vida inteira aí pela frente, né, e da forma, né, que aconteceu, da forma que, como tem acontecido no nosso município, é muito triste, né. E eu fico bem chateado com essa situação. E conselheiro de segurança do nosso município, a gente sabe que o conselheiro de policiamento não depende só do prefeito, né? Como já, nós já sabemos. Mas que a Câmara, né, a prefeitura possa juntar força para que possa falar com carinho com essa, nessa questão aí. A gente sabe que não depende só da prefeitura, não depende só do prefeito, mas que possa juntar força, porque o nosso município, o índice de criminalidade é muito grande, né? Tivemos aí 24 assassinatos, né, nos últimos 2 anos, uma cidade de 7 mil habitantes, então isso é muito preocupante, né? Então a gente, eu vejo dessa forma. E por hoje, sobrevivente, é só isso mesmo, né? Tenha todos uma boa noite.
Obrigado, vereador Nico. Ô Nico, mas o nosso município, né, pela verba que arrecada, né, se fosse bem planejado e executado o que foi planejado, nós poderíamos ter uma guarda civil municipal que ajudaria muito. Vereador Olívia, vereador Corguinho na época e eu, nós fomos até a guarda civil municipal em Varginha. E a gente vê que realmente dá certo. Dá certo. A gente ia ficar mais guarnecido, né, sem precisar diretamente do Estado. Porque a gente vê também que o efetivo policial é pequeno, né, do Estado inteiro, não é só no município. Mas os municípios que têm condições igual o nosso, poderia ter a Guarda Civil Municipal, por que não? É um benefício para a população. Ah, mas vai aumentar o gasto. Uai, aumentou o gasto com tanta bobeira aí? Não pode aumentar o gasto com a proteção do nosso povo? Né? Para mim, eu vejo que está na mesma linha, né, do que o Bombeiro Mirim. Porque o Bombeiro Mirim está preparando as nossas crianças para o futuro. A Guarda Civil Municipal vai proteger os nossos jovens, adolescentes, adultos e idosos, bem como as crianças também, claro. Bom, coloco. Agora vamos para a votação, né? Segunda parte. A votação dos projetos de lei complementar. Coloco em votação o projeto 7.24.
Ô, senhor presidente, vendo esse projeto aí, eu acho que não é um projeto assim que vai prejudicar o município. Como eu tomei conhecimento do projeto hoje, peço desculpa, comecei a ler ele aqui agora e ele é bem extenso. Se você for ver aí, capaz de dar umas 100 folhas. Eu gostaria de pedir vista nesse projeto até eu conversar com o engenheiro. Se puder passar o meu
contato. E pode até pedir também uma...
Um resumo.
Um resumo ou até mesmo um parecer, né, do CODEMA. Porque se o CODEMA estiver de acordo, né, que é o órgão responsável, eu acredito que a gente pode votar sem chance de errar, né, Elton?
Ele faz o cozinho, aquele que o Barlin veio aqui, explicou de um a um como que seria, onde que seria. Se esse engenheiro puder fazer isso, por favor. E quem aqui que é do CODEMA, senhor Oliva? Aí vocês ficam encarregados de fazer esse favor para nós aí. O Marcelo é.
Então, a gente faz um ofício pedindo se tem a liberação ou não, porque a gente também não pode votar assim, né? Então, coloco em votação a indicação de número 55, que solicita limpeza do prédio escolar em construção localizada em frente à Câmara Municipal. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Indicação aprovada por unanimidade do plenário. Fazendo umas considerações finais, gostaria mais uma vez né, de reiterar o pedido, né, que seja mandada a documentação do requerimento, né, sobre o CAGEC o mais rápido possível, bem como a limpeza também dessas localidades aí onde possa, onde pode, né, afetar a nossa população. E não é só a população que estuda, porque todas as escolas, né, têm vizinhos. Então a gente tem que pensar nisso também. Então, meu boa noite a todos. Que Deus abençoe e o Espírito Santo ilumine o lar e o coração de cada um de vocês. Meu boa noite, fique com Deus. Pode jogar o copo? Meter uma cadeirada na CNU. Peço a nossa servidora que faça a leitura da ata. Mas, ô Nico, fala a verdade, não tem nem como aprofundar. Porque... Eu não entendo coordenada.
Ata da 36ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa 2024, realizada às 19 horas do dia 18 de novembro de 2024, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, com a presença dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Célio Reis dos Santos, Antônio Nazaré de Oliveira, Edilson Firmino de Souza, Gabriel Penha dos Reis, Eldo Henrique de Lima e Olívia Teodoro dos Santos. Ausente o vereador Nelson Mesquita Galvino. Proposições, indicação número 55/2024. Projetos em pauta. Votação. Projeto de lei complementar número 7/2024. Pronunciamento, senhores vereadores. Fizeram uso da palavra vereador presidente Júnior, vereador Olívia com a parte do vereador Júnior, vereador Gabriel com a parte do vereador Júnior, vereador Elton com a parte do vereador Júnior. O assessor jurídico da Câmara fez uso da palavra. Vereador Luiz Rogério, vereador Célio, com a parte da vereadora Olívia, e vereadores Júnior e Elton. Vereador Antônio, com a parte do vereador Júnior. Segunda parte, o vereador Célio pediu vista no projeto de lei complementar número 7/2024. A proposição escrita foi aprovada pela unanimidade do plenário. Terceira parte, os senhores vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que depois lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores.